Então, nós vamos ler uns versículos em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler a partir do versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Então, eu acho que a maioria já sabe que nós estamos tentando falar sobre assuntos básicos, principalmente para os muitos jovens que estão no nosso meio durante estes dias, talvez na esperança de formar convicções e dar para todos nós o ânimo e a coragem para seguir em frente. E ao fazer isto, eu reconheço que há muitos irmãos aqui também que não são mais jovens e que formaram estas convicções talvez antes de eu nascer. Então, eu peço que estes irmãos de mais idade e mais experiência tenham um pouco de paciência comigo, mas eu acredito que é bom para todos. Então, o que nós queremos fazer agora, neste estudo, é pensar um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Lembrando que nós vivemos num país de muitos evangélicos. Só que nós precisamos entender, irmãos, que no primeiro século, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo pregavam o Evangelho de Cristo. Mas já naquela época, 2000 anos atrás, já havia outros evangelhos, outras mensagens bem diferentes, mas ainda as pessoas que estavam propagando aquelas mensagens tinham a coragem de chamar do Evangelho. Então, nós precisamos entender que ainda existe o Evangelho puro de Cristo e muitos, muitos outros evangelhos. E por isto, nós vamos tirar uns minutos só para estabelecer e reforçar o que é o Evangelho de Cristo. E temos muito assunto aqui nestes primeiros versículos para nos ajudar, lembrando que em todos esses assuntos a nossa base é o que está escrito. A primeira coisa que nós vamos notar é o seguinte: Paulo diz que a mensagem que ele entregou para os coríntios era a mesma mensagem que ele também recebeu. Isto é muito importante. Isso quer dizer, irmãos, que a mensagem que Paulo apresentava era uma mensagem de origem divina. E agora, já percebemos que o assunto é sério. Se é uma mensagem de origem divina, não era para Paulo e não é para eu ou qualquer outro fazer umas alterações. Não precisa alterar. Ah, mas a mensagem de Paulo de 2000 anos atrás não serve mais, precisamos modificar. Se é uma mensagem de origem divina, podemos também descartar qualquer tentativa de modificar, não precisa. Se é uma mensagem de origem divina, nós precisamos ter todo o cuidado possível para transmitir a mensagem exatamente como Deus transmitiu para Paulo. E agora nós temos uma dificuldade, né? Por quê? O que acontece no mundo, entre nós até? Nós trabalhamos bastante numa cidade chamada Candeias, no interior da Bahia. É uma cidade de bastante violência. E muitas vezes a gente chega lá de manhã e fala com alguém e a notícia do dia é: mataram um. É uma notícia muito comum, mataram um. Só que eu fico impressionado com o passar do dia, como aquela história cresce. E no final do dia, mataram 5. E tem tantos outros detalhes acrescentados que a gente pergunta: mas está falando de outro caso ou é o mesmo caso de hoje de manhã? E ninguém sabe. Então, irmãos, nós precisamos cuidar muito com isso, ter muito cuidado para não acrescentar nenhum detalhe e, ao mesmo tempo, não segurar ou não repassar para os nossos ouvintes algum detalhe que faz parte do Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se nós não transmitimos a mensagem completa, precisa e pura, do Evangelho de Cristo para os nossos ouvintes, nós estamos numa situação de muito perigo. E se nós não transmitirmos com fidelidade a mensagem do Evangelho, somos capazes de produzir uma geração de pessoas que se dizem crentes, ou talvez até cristãos, que não são. E se isso acontecer, vamos enfrentar muitos, muitos problemas. Eu acho que já temos problemas suficientes e não queremos este. E mais uma vez, o que estou dizendo, se nós não temos uma base, um alicerce, um ponto de partida, vamos sofrer muito. Então, por isso, estamos tirando esses momentos e que Deus nos ajude a entender a importância de pregar com fidelidade a mensagem pura, simples e divina, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos pensar então um pouquinho sobre o conteúdo do Evangelho de Cristo. Está aqui. Paulo, nos ajude. Quando nós estamos apresentando, pregando o Evangelho, qual é o assunto? Os assuntos para serem tratados. A resposta de Paulo: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É uma mensagem simples, é uma mensagem profunda, é uma mensagem divina, e que Deus nos ajude a entender o que está aqui. Para começar, podemos pensar da seguinte forma. Basicamente, a mensagem do Evangelho se trata de um problema e da pessoa que pode resolver o problema. O problema? Nossos pecados. Ah, mas a gente não fala sobre isto. Tem pessoas que nos visitam, e se a gente falasse sobre os nossos pecados, não voltaria mais. Eu me lembro agora, nós fizemos umas pregações do Evangelho numa casa lá na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, e uma noite, eu acho que era um pastor de alguma denominação, ele assistiu, e ele disse para mim depois, se a gente falasse assim na nossa igreja, não teria ninguém. E talvez haja a tentação. Ah, mas já que tem poucos ouvintes, domingo de noite, nos nossos esforços evangelísticos, quase ninguém aparece. Quem sabe os parentes dos crentes e um ou dois, mas quase ninguém aparece. Então, eu acho que nós precisamos diluir a mensagem. Não precisa ser tão forte. Bom, pecado é o problema, mas não é tão grave. E o inferno? Não diga nada sobre o inferno. Bom, eu não concordo. Eu acho que a maioria aqui também não concorda. Mas só para destacar estes detalhes, Paulo pregava uma mensagem que tratava do maior problema da raça humana, o problema dos nossos pecados e as consequências eternas daquele que rejeita a única pessoa capaz de resolver o problema. Então, nós precisamos destacar o problema, as consequências do problema. Interessante o que vem na mente quando está pensando nesses assuntos. Eu escutei, não faz muito tempo, uma história de conversão. Não foi de alguém entre nós, mas a história foi mais ou menos da seguinte forma. Eu senti um vazio no meu coração e Jesus preencheu o vazio. O que eu vou dizer? Eu acredito, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo preenche um vazio no coração humano, mas a salvação da alma é algo muito, muito mais sério e profundo e completo. Quando o Senhor Jesus Cristo salva uma pessoa, ele preenche aquele vazio, sim, mas ele salva aquela alma das consequências eternas do seu pecado. Ele abençoa aquela pessoa com bênçãos espirituais e celestiais e garante a segurança eterna da sua alma. Que Deus nos ajude a não diluir a mensagem. Que possamos falar com toda clareza, sem esconder nada. Quando a gente morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu fui convidado por um médico para, nas palavras dele, dar assistência espiritual aos pacientes nos cuidados paliativos. Talvez ele tinha uma coisa em mente, eu tinha outra. Deu para entender? Então eu aproveitei a oportunidade para visitar aquelas pessoas em cuidados paliativos. E não foi uma tarefa fácil. Todos sabem quem está em cuidados paliativos, 99% não sai com vida, não é? Mas eu fiquei impressionado com uma coisa. Os parentes daquelas pessoas, a gente chegava, a pessoa estava ali sofrendo, e os parentes na volta, está melhorando, olha, hoje está melhor, daqui a pouco vai para casa. Eu não falava, mas pensava, mas espera aí, gente, não é bem assim. Essa pessoa está com uma doença terminal, está, obviamente, nas últimas horas da sua vida. Ah, mas não conte para ela. Diga que está tudo bem, que está melhorando, que logo vai para casa. Tudo bem, a pessoa se sente melhor, mas é mentira. Não é a verdade. Então, meus prezados irmãos, a nossa responsabilidade neste mundo que está perecendo, entre milhões de pessoas que estão no caminho largo que conduz à perdição eterna, que Deus nos dê a coragem e o amor e a compaixão suficiente nos nossos corações para sermos honestos. Oh, não sei se já ouviram falar do Exército da Salvação, é uma organização que foi fundada muitos anos atrás no Reino Unido, e naquela época, acredito que talvez seja um pouco diferente hoje, mas o fundador, o general Booth, ele era um homem salvo, de verdade, e o objetivo dele era enviar soldados da cruz para pregar o evangelho. Mas ele disse, mais do que uma vez, para aqueles soldados que estavam saindo para pregar o evangelho, ele disse, ó soldados, eu queria colocar vocês no inferno por 5 minutos antes de sair. Ué, meio radical. Mas ele tinha razão. Irmãos, eu falo para o meu coração, porque eu acho que está faltando. Nós pregamos o evangelho. Mas será que às vezes as nossas pregações não são formalidades? Será que nós olhamos para os nossos ouvintes e pensamos e sentimos? Eu estou falando com pessoas e possivelmente vão estar no lago de fogo. Se a gente pensasse desta forma, não haveria leviandade, não haveria tempo perdido, e eu acredito que haveria mais resultados positivos. Muito bem. O problema, a pessoa que resolve o problema, Já falamos bastante sobre isto. A suficiência total do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, como nós temos pensado nos últimos dias, nós temos um Salvador ilimitado. Um Salvador que consumou uma obra sobre a cruz, capaz de salvar o mundo inteiro. E se tivesse 10.000 mundos, haveria suficiente na obra do Senhor Jesus Cristo para salvar a todos. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Porque, além de apresentar a ruína total da raça humana, e além de apresentar o grande remédio no Senhor Jesus Cristo, nós devemos destacar no Evangelho a grande responsabilidade de cada ser humano. Fazer o quê? Aceitar Jesus. Bom, quem sabe eu vou precisar ainda desta saída de emergência que não tem, né? Mas tomara que não. Os irmãos estão me entendendo. A linguagem do mundo evangélico é aceitar Jesus. Eu não sei exatamente o que significa isto, mas não me soa bem. Me parece uma coisa temporária, leviana. Não parece que combina com 1 Coríntios capítulo 15. Sim, eu sei que o pecador recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas é um assunto muito mais sério. Tem muita coisa envolvida. E assim o pecador de coração se arrepende do seu pecado. E recebe, confia no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor e Mestre. E como já comentei estes dias, muitas pessoas querem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas querem continuar a vida de pecado. Com o Salvador em uma mão e o mundo no outro. Se é assim, continuam no caminho da perdição eterna. O arrependimento é uma renúncia total do pecado, do mundo, virando as costas para aquele caminho errado. Uma conversão verdadeira a Deus. Como os tessalonicenses viraram as costas para os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Muito bem. A ruína da raça humana, o remédio em Cristo, um remédio único, completo e eterno, e a responsabilidade de cada pessoa de receber Cristo como Senhor e Salvador. Agora, Eu acho que, bom, estou olhando agora, só para verificar, mas acho que ninguém dormiu. Tá bom. Então, todos estão prestando atenção, me parece. E eu peço que por 2 minutinhos, todos prestem atenção, porque eu não quero ser mal entendido. De novo. Tá? Estrangeiros têm muitas limitações, principalmente com a nossa língua portuguesa. E eu não sou a pessoa mais indicada para dar aulas sobre a língua portuguesa, mas eu só quero levantar um assunto. Já conversei com o irmão Genesi e o irmão Leonardo sobre este assunto ontem, e eles concordam comigo, então vamos falar. Atos 16. Que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta: apostólica, bíblica e divina. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Hã? O que significa o verbo crer? E todo mundo aqui pensa e diz: confiar. Depositar a sua fé. 100%. Mas será que todo mundo sabe que é isto que nós queremos dizer com o verbo crer? Irmãos, na minha experiência de 18 anos no Brasil, eu acho que a maioria que não tem o ensinamento que nós temos, que não tem o hábito, o costume de escutar a mensagem do Evangelho, eu acho que 99%, talvez estou cometendo aquele pecado de ontem, exagerando, mas eu acho que a maioria, quando escuta aquele verbo crer, o primeiro pensamento é acreditar. E por isto, muitas pessoas já me falaram, mas eu creio, eu acredito, sou salvo, vou para o céu. E pergunta mais um pouco. Acredito que? Ah, que Deus existe. Que o Senhor morreu na cruz. Que Ele pode fazer muita coisa. Acredita? Lembrando que a própria Bíblia diz que os demônios creem. No sentido de acreditar, e estremecem. Se lembram daquele cidadão em Atos capítulo 8? Simão, diz o Espírito Santo, Simão também creu e foi batizado, mas nunca foi salvo. Então, prestem atenção. Crer é uma palavra bíblica. 100%. Mas A gente não tem este problema na língua inglesa, e em muitas outras línguas também não tem o problema, mas na língua portuguesa, por ter este sentido de acreditar, crer no sentido de acreditar, eu acho, irmãos, que nós precisamos ter cuidado ao usar a palavra crer, explicar o que estamos tentando dizer. Depositar fé, confiar sem reservas. Precisamos acreditar para poder fazer isto, mas não é apenas uma mera crença na cabeça. É algo divino no coração. Não tem outra base, não tem outra coisa em que confiar. Uma dependência, uma confiança total e absoluta. E assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ninguém fez protesto ainda e ninguém se levantou para sair, então eu vou arriscar mais um pouquinho. Mas se alguém não concorda ou se alguma coisa não ficou bem clara, tenha toda a liberdade de falar depois. Agora, o tempo vai passando. O grande problema, o remédio em Cristo, a sua obra consumada, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua obra agora no presente, vivendo para interceder por todos os salvos. E assim, uma salvação eterna e completa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre evangelismo. E eu quero que alguém me explique depois, se puder, a diferença entre evangelismo e evangelização. É a mesma coisa? Eu não sei. É mais uma daquelas coisas que eu estou tentando aprender na nossa língua maravilhosa. Tá? Então, irmãos, o que nós vamos fazer? Diante desta mensagem, uma coisa que nós não podemos fazer é ficar calados. Eu acho que todos já ouviram falar do Martin Luther, Martinho Lutero. Ele disse: preste atenção. Ele disse que ele não se assustava com os gritos dos maus, mas ele se assustava com o silêncio dos bons. Pegaram bem? Ele não se assustava com os gritos dos inimigos do Evangelho, mas ele se assustava com o silêncio dos salvos. Irmãos, eu acho que nós estamos vivendo numa época em que os bons estão se calando demais. As seitas, as falsas religiões, Eu fico admirado. Fazem muito mais do que eu. De manhã cedo até a noite estão nas ruas falando, propagando. E cadê os crentes? Ah, estão nas reuniões. Estão mantendo um testemunho fiel nas suas respectivas igrejas. Ótimo. Que o Senhor Jesus Cristo disse? Fique nos salões, dentro das suas congregações, ensinando os filhos dos crentes. Sim, importante. Mas disse ele: ide, todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estamos fazendo isto? Eu fico impressionado. Se lembram daqueles 144 mil de Apocalipse? Aqueles judeus, 12 mil de cada tribo, que serão selados e enviados para pregar o evangelho do reino no mundo inteiro. Irmãos, aqueles 144 mil vão conseguir fazer em 7 anos o que a igreja não conseguiu fazer em 2000 anos. Isso é assustador. E uma vergonha para nós. Nem precisamos sair do nosso país. 210 milhões de habitantes. E a maior parte não conhece o Evangelho de Cristo. Não é assim? Ah, mas eu não sou pregador. Eu sou irmã, eu não posso falar publicamente. Mas por isso nós precisamos entender um detalhe. Tem várias maneiras de comunicar o evangelho, de propagar o evangelho. O Senhor disse que era para anunciar, pregar o evangelho, e aquela palavra significa uma anunciação em voz alta, publicamente, uma pregação pública da mensagem. É a forma principal de espalhar a mensagem do evangelho, uma anunciação pública. Mas as irmãs não fazem isto. Mas não fique isento, porque tem aquela vizinha, aquela mãe do colega do seu filho, se encontra com ela todos os dias indo e vindo da escola, não é? Já falou com ela? Aqueles parentes que precisam ouvir, já falou? E assim, diariamente, há muitas oportunidades para divulgar a mensagem do evangelho, e precisamos Eu falo isso porque eu sei que eu preciso fazer a mesma coisa. Precisamos falar de Cristo para todos. Ah, mas eu sou muito tímido. Eu não sou muito de conversa. E eu consigo falar sobre tanta coisa, mas na hora de falar do Evangelho, eu não sei, eu não consigo. Então, tente de novo. E eu sei que não é fácil em certas ocasiões, mas voltando para o assunto dos outros dias, irmãos, se nós temos uma apreciação do Senhor Jesus Cristo, e se Ele está no lugar certo nos nossos corações, não vai ser tão difícil falar dEle para outras pessoas. Muito bem, então vamos pregar o Evangelho. Agora, eu estou numa posição feliz, eu acho. Eu não estou sabendo de nada das atividades dos irmãos aqui nesta região. Então, eu não estou atirando pedras e eu não estou criticando, mas eu estou tentando ajudar e talvez estimular um interesse maior na nossa responsabilidade de propagar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Não sei se é domingo de noite, domingo à tarde, ou outra noite durante a semana, mas provavelmente todas as igrejas têm pelo menos uma pregação por semana. Convida os vizinhos, os parentes, e a mensagem é anunciada com fidelidade. Muito bem. Só que parece que tem um problema quando uma pessoa é convidada para assistir um culto numa igreja. Estão me entendendo? Aquela pessoa pensa: ah, mas se eu sair de casa e passar pela porta daquela igreja, não sei não. Parece que eu estou passando para aquela igreja. Estou assumindo um compromisso naquela igreja. Estou saindo da minha igreja e passando por outra. Eu acho que não vou. Só que, se os irmãos resolvem, vamos imaginar uma loja desocupada em algum bairro por aqui, e os irmãos resolvem alugar aquele espaço por um tempo, não é igreja, é só um espaço. Bem provável que venham mais pessoas, porque é um lugar neutro. Ah, mas tem que pagar aluguel. Sim. E tem que pintar e limpar. E a gente sai um pouco fora da nossa zona de conforto. Sim. Mas isso faz mal? Acredito que faz bem. Só uma sugestão. Talvez lá em Candeias tem uma irmã lá, e de vez em quando a gente faz uma pregação na casa dela. E tem parentes dela que nunca foram, em 3 anos, nunca foram no nosso salãozinho lá, que fica bem pertinho, Mas sempre que tem uma pregação, a mesma coisa, não muda nada. A mesma coisa na casa dela, vai uma turma da família. Então, quem sabe nós precisamos sair um pouquinho da nossa zona de conforto e, dentro das nossas condições, pregar o Evangelho em locais diferentes. Tem também o grande privilégio de propagar a mensagem do Evangelho entre as crianças. Tá? Então, em São Cristóvão, lá em Salvador, domingo de noite, geralmente não tem ninguém visitante. Tem os filhos dos crentes, mas mais ninguém para ouvir. Quinta-feira, 5:30, uma média de 100 crianças. Ué? Como pode? Os adultos não querem saber, mas as crianças estão. E no fim do ano passado, nós distribuímos os calendáriozinhos para crianças e um menino gostou muito. E ele disse, eu vou levar esse para casa. Eu vou colocar na parede. E a gente sabe que quem está naquela casa não é gente boa. Entendeu? Por meio das crianças, a boa palavra de Deus alcança os adultos. E assim nós temos o grande privilégio de anunciar. Não é divertimento. Não é entretenimento. Mas temos o grande privilégio e responsabilidade de apresentar uma base para aquelas crianças. Base em casa não tem. Base na favela não tem. Mas base bíblica nós devemos para a juventude ao nosso redor uma base sólida e bíblica. Por isto, nós cantamos corinhos. Outro assunto polêmico, né? Vocês estão me conhecendo, né? Eu não sou aquele mansinho que apareceu aqui sábado de tarde, né? Nós precisamos ter cuidado com os corinhos que nós cantamos, porque tem muitos corinhos bons e tem outros que transmitem uma impressão errada da vida cristã. Não é bom citar exemplos, mas vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem este corinho. Eu não estou dizendo se vocês cantam que é para parar de cantar. Só um exemplo. Lá no sul, eles cantam: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Conhecem? Tá. Então eu vou com calma, então. É verdade? Isso quer dizer que nos últimos 15 dias, com uma filha, que quase partiu, que passou uma semana na UTI, que fez uma cirurgia de emergência. Isso quer dizer que Cristo não estava no barco? Porque se tivesse, tudo ia muito bem. Estão me entendendo, Gênesis? Tá bom. E você diz, mas Cristo é tudo. Sim. Ele é tudo na vida de uma criança, de um adulto. Se nós temos o Senhor Jesus Cristo, está tudo bem. Sim. Mas dizer para uma criança que com Cristo no barco tudo vai muito bem, me parece muito com o evangelho da prosperidade. Não tem mais problemas financeiros, não tem mais problemas de saúde. A realidade é outra. Então, só um pensamento para a gente pensar. Bom, ainda todo mundo está aqui dentro e eu acho que tem um irmão na porta ali querendo escapar, mas por enquanto ele está aqui. Interessante pensar em tudo isto. Textos bíblicos. Nós temos o costume de decorar textos bíblicos com as crianças. Versículos básicos que falam do evangelho, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho, pela graça sois salvos, Deus amou o mundo, aquele que crê no Filho, e vai longe o assunto. Tantos versículos básicos e simples que as crianças têm como gravar com facilidade, pelo menos a maior parte, e repetindo, usando incentivos. Na Bahia não tem balas para chupar, tem queimados. É a mesma coisa. E as crianças gostam. E quando as crianças conseguem decorar sem errar, talvez uns 5 versículos, uma barra de chocolate, é impressionante o esforço que eles fazem para ganhar alguma coisa. Mas a palavra de Deus está aqui. Eu falei com um homem faz um tempo agora, talvez um homem da minha idade, mais ou menos, pode adivinhar. E ele assistiu uma escolinha dominical, eu acredito que não foi por muito tempo lá no Rio Grande do Sul, uns 40 anos atrás. E ele disse para mim estes dias, não salvo, ele não é salvo, nem faz anos que nem frequenta uma reunião do povo de Deus, mas ele disse para mim, olha, muitas vezes estou trabalhando aqui na fábrica e vem na minha mente um versículo que eu aprendi lá na escola dominical. Impressionante! A palavra de Deus viva, eficaz, que traz esclarecimento e bênção para o pecador perdido. Não é um trabalho fácil. Precisa de muita paciência. Muita. Mas vale a pena. A gente não vê os resultados de um dia para o outro. Mas vale a pena. Seja ensinando. O irmão Alexandre vai falar das lições bíblicas que estão sendo espalhadas pelo país e crianças estão aprendendo as verdades, a base bíblica. E a nossa responsabilidade é fazer de tudo para que essas crianças aprendam alguma coisa. Agora, eu vou terminar daqui a pouco. Eu fico um pouco bastante constrangido agora por motivos pessoais. E eu não estou fazendo propaganda comercial, mas o nosso país é grande, o nosso mundo é maior ainda, e tem muitos lugares que nós nunca vamos poder visitar fisicamente. Mas quem sabe um folheto, um livro, vai chegar lá, não é? Eu sei que não é a forma principal de espalhar a verdade, mas Deus tem usado. O nosso irmão, fiquei bem animado. O irmão estava me contando aqui que um tempo atrás ele tinha a oportunidade de se encontrar com o nosso presidente da República. E deu para ele um livro, Cristianismo, Ópio do Povo. É muita coisa. Que Deus abençoe ricamente o nosso presidente. Tem uma irmã na Bahia, recém-salva, e quando ela foi salva e a vida transformada, ela queria saber o que ela podia fazer para alcançar outras pessoas. Ela resolveu distribuir folhetos. E em 2 anos, ela conseguiu distribuir, escutando, irmãs, 140.000 folhetos em 2 anos. Levante a mão quem já distribuiu mais do que isso nos últimos 2 anos. Bom ser honesto, eu também não levantei a minha. Eu não fiz isso. Ah, mas tem custo. Sim. Mas não se sabe. Aqueles folhetos, o irmão Alexandre estava esses dias em, como se chama, São Gabriel do Oeste, parece que foi, né? Foi. Tá. E ele foi lá, não sei quantas horas levou de barco. E eu falei para uns irmãos lá na Irlanda. A palavra de Deus chegando nesta cidade remota. E um irmão na Irlanda, ele queria saber onde fica este lugar. Foi no Google Maps. Botou o nome do lugar. E nem o Google achou caminho para chegar lá. Só o irmão Alexandre. Impressionante. O que estou dizendo? Um folheto, um livro, alguma coisa, pode chegar num lugar bem remoto, bem distante, e não se sabe os resultados. Eu acredito que não vamos ficar sabendo de muitos resultados até chegar no céu. Então, irmãos, vamos temos uma mensagem maravilhosa para anunciar. Temos a responsabilidade de transmitir com fidelidade. Não é fácil. Oposição há. Mas que Deus nos dê a coragem de fazer de tudo, de anunciar as grandezas de Cristo e o poder dele para salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus.